Hoje é terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 7%, flash, internet segura e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
A internet encasqueta com algumas coisas que eu vou te falar, hein? Agora estão encasquetando com a questão dos 7%, que o Instagram reduziu o alcance em 7%, dizendo que isso é um boato. E bom, é um boato mais ou menos. E já virou até meme, né? Você vai no Instagram, tá lá. Você vai no Twitter, tá lá. Twitter limitou o alcance dos tweets e só tantos por cento dos seguidores recebem. O Instagram limitou o alcance do QI. Enfim, vários e vários memes. Como brincadeira, sim, ok. É um boato. É um boato no sentido de que o Facebook / Instagram tenha feito isso forçosamente. Mas sim, o alcance diminuiu em função do algoritmo. Hoje, para você ter o tal do alcance, é preciso ter engajamento. Engajamento é medido através das curtidas e comentários. É o mais importante. E aí tem aquelas estratégias de você responder cada um dos comentários dentro do, já dobra os comentários, já aumenta o engajamento. Dentro do possível, responde o comentário com uma pergunta para, né, já incentivar um papo ali em cima. O post que você faz, coloca uma pergunta pra galera responder. Isso aí é engajamento. Os perfis que você interage, troca DMs, também leva em conta. O tempo que a galera, e aí já é mais pra vídeo, o tempo que a galera passa dentro de um post. Também serve você escrever um textão, porque a pessoa fica lendo, vai ler os comentários. Também isso conta tempo. Os compartilhamentos diretos que a pessoa faz. Mandou aquele post via direct pra alguém, mais um pontinho. Quanto tempo que você não posta? Né? Postou recente? Então, mais um pontinho. Tem frequência? Vai ganhando os pontinhos. E em cima disso, o algoritmo do Instagram vai ordenar com interesse, né, a relação que você tem com aquele perfil, o contexto, o tempo em que você passa dentro do aplicativo. É, qual que é a verdade? Então é boato, porque o Instagram, o resultado prático é que ele diminuiu sim o alcance, mas ele não simplesmente diminuiu o alcance, é em função do algoritmo. Sim, é. Mas quando a gente vai lá pro Facebook, que usa o mesmo algoritmo com algumas diferenças, mas o essencialmente é o mesmo algoritmo, a galera fala o quê? Ah lá, Facebook não tá empurrando o post, tá travando o post, aqui não tá com alcance. É exatamente a mesma coisa. O que o Facebook quer é que você pague pra que aquele post chegue ao máximo possível de pessoas em todas as redes. Já já vai ser assim também no WhatsApp. E quer, não, peraí, grupo? Ah, peraí, é pra chegar em todo mundo do grupo? Ah, dá um cascalinho aqui que eu vou entregar só pra 10% das pessoas. Sabe aquelas pessoas que estão com um grupo no multi? Ah, pra elas eu não vou entregar não. Você quer que apite também no celular delas? Então me dá uma graninha. Pelo bem da verdade, é sempre legal explicar. Mas às vezes a galera cai no rage. Claro que tem a piada, tem o meme. A ideia não é ser chato da história. Mas eu fico espantado como mudam determinados atores e a situação é a mesma. E a conclusão é outra. Isso que me deixa danado.
Notícias. Notícias. Cocatec.
E a coisa mais importante pra registrar é que abemos gift card, que agora não pode mais ser gift card, agora é cartão de presente, cartão presente, cartão presente na App Store, não só App Store, iTunes Store, iBooks, todas as lojas, né? O conteúdo iTunes, nem demorou, né? Tem o que App Store? Não, música, né? Já tem mais tempo, mas vamos só considerar o auge aí, 11 anos pra chegar gift card aqui no Brasil. E coincidentemente, ou não, jamais saberemos, tava falando de gift card, loja americana, semana passada. E agora, aqui no Brasil, você vai poder comprar aqui no Brasil. Tinha uma coisa, eu confesso aqui, me dava uma agonia quando eu ia... Loja americana, né? Onde tem aquele painel de cartões pra você comprar. Tem Netflix, tem Spotify. Tem Spotify, né? Acho que eu já vi Spotify. Google Play, tem de tudo. Me dava uma certa agonia não ter da Apple. Agora tem. Você vai ter R$20, R$50, R$100 e até R$200. Quem nunca usou o gift card, você recebe um código e aí você pega aquele código e coloca, resgata. É como se você estivesse resgatando um aplicativo. Você vai no iOS, ali na App Store, na sua fotinho, no seu perfil, minha conta, e vai ter o resgatar cartão presente ou código. Você pode até usar a câmera pra pistolar o cartão. E se lembra do Newton que tinha morrido? Pois é, não morreu não. Voltou. Era assinatura de $99, se não me engano. Agora tá por $49. O chefão falou, então, a gente voltou, né? Vocês pediram demais. Se arrependeram. Alguma coisa aconteceu. O Newton, ele é um bom aplicativo. Onde é que ele peca? peca? Ele peca no preço, né? Pra pensar assim, $100 todo ano agora, né? $50 todo ano pra você usar um aplicativo de e-mail, $5 por mês, $4,50, vai. É uma baita grana. Pro iOS você encontra ótimas alternativas, como o Dispatch, como o Spark, como o Airmail, mas você não tem nada disso no Android. O principal argumento do Newton, quando ele fechou as portas, ex-Cloud Magic, era, olha, hoje você tem aplicativos gratuitos ótimos, se referindo ao Spark. O Airmail é pago, mas vai, sei lá, $5-$10, dois meses de assinatura. E a mesma coisa pro Dispatch. É a questão da sustentabilidade. Eles passaram para esse modelo de assinatura. Né? Tem resistência. Baixando o preço, vamos ver o que acontece. Na China, tava falando, a Apple baixou $50 o preço da China, aumentou 80% as vendas. Peraí, cenzão é caro, não, mas peraí, cinquentinha eu pago. A relação que a gente tem com dinheiro é meio esquisita, porque a nossa cabeça é doida. Eu vou te contar uma história. Eu fui gastar ontem $5. Não, $5 não. E aí, olhei pro lado, é a mesma coisa por $3,50. Ah, não, $3,50 eu pago. E, essencialmente, $3,50 ou $5 não vai fazer diferença, concorda? $1,50 é o quê? R$10 pro produto que era pagamento único. R$10 ali não fazia a diferença. Mas, né, nossa cabeça é esquisita. É, ainda bem que R$10 não vai me fazer muito mais rico nem muito mais pobre. Falando de dinheiro, quem apresentou seus resultados foi o Google. E resultados, ok. Google, como Google, aumentou a receita, aumentou o lucro. O lucro nem conta porque no período passado foi menos 3 bilhões. Estava fazendo acerto de contas. Tinha multa, lembra? 2,4 bilhões de euros pela manipulação dos resultados de busca para promover os seus próprios resultados e empurrar a concorrência para baixo. Lembra dessa história? Não tem nada a ver com o GDPR. Foi um caso padrãozinho ali, antitrust, de abuso de poder. Então isso aí nem conta. E apesar desses resultados positivos, Google passou 2018 injetando grana em nuvem. Espera-se aquisições de nuvem, que é um filé da Microsoft, é um filé da AWS. O Google, ele tá mais em termos de infraestrutura. Ele tá mais colado da AWS, mas a AWS tá faturando 7, 8 vezes mais do que a Amazon. Microsoft, em termos de infraestrutura, é quase que o dobro da Amazon, mas não detalha especificamente quanto que ganha nessa parte de nuvem. Faz o amontoado, junta as coisas e dá um número maior do que a AWS, provavelmente, né, pra, né, pôr um pouquinho de moral. Então, o Google em si, ele tá bem. O único pontinho é que o custo de aquisição ficou... O que é esse custo de aquisição? Conseguir tráfego, conseguir gente, isso ficou mais caro. Mas ainda assim, as ações foram penalizadas. Por quê? Porque o Google não é só o Google, né? A gente fala Google, mas é Alphabet. Na verdade, você tem as outras divisões. E o Google é responsável por 110% dos lucros da Alphabet e representa 70% da receita. São aquelas apostas do Google que eu mega adoro, mas tem um futuro incerto. O que vai acontecer com a Waymo? O que vai acontecer com a Verily? Aquele braço de saúde, até mesmo na parte de anúncio. Hoje, o Google domina essa parte de anúncio. Falando de mercado americano, é quase 40%. Metade disso é o que tem o Facebook, 20%. Aí já somam 60%. E em terceiro lugar, vem despontando uma Amazon churquinha ali, com 7%. Mas tá crescendo no mercado. E a Amazon não vai brigar, não vai roubar gente do Facebook, porque acaba que o universo do Facebook é fechadinho. Por mais que você tenha uma rede até de anúncios em separado, que eu até tinha me esquecido dela, mas o essencial, o anúncio do Facebook é dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, não tá na internet. E falando de Facebook, Coca, o que o Zuck aprontou dessa vez? Saiu um livro de um carinha que aconselhava, mentorava o Zuck, e agora desde 2016 passou pro lado crítico, é o Zucked, tipo, com F, com Z, então, o Zucked, mostrando como o Facebook tá fazendo as coisas erradas, e é atrapalhada atrás de atrapalhada, e em essência ele diz que as pessoas são pessoas, não são consumidores. Quem tá na rede do Facebook não são consumidores, são pessoas, e essas pessoas são o combustível da rede, e o Facebook não tá entendendo isso direito, tá olhando como métrica, como número e não como ser humano. Então, Coca, tá vendo aí? O Facebook vai falir. Então, esse carinha, o Roger McNamee, tem ações do Facebook, e aí eu pergunto, ele vendeu as ações do Facebook? Não, tá ali segurando as ações do Facebook. As ações continuam com perspectiva de alta, então não vai falir. Ele tá ganhando nas duas pontas, né? Ele tá falando mal e tá mantendo as ações. Vende o livro hoje, fala mal do Facebook, dá dinheiro e mantém as ações, ganha dinheiro duas vezes. O Facebook, quer você goste ou não, aqui eu tô falando a verdade como ela é. Você pode gostar dela ou não, mas o que o Facebook tem, ele acertou, é uma mina de ouro o que tem o Facebook, porque ele tem um anúncio que é cobrado cobrado e você comenta naquele anúncio, você compartilha aquele anúncio não é caracterizado como anúncio, embora tenha um patrocinado, mas é um post na sua timeline, não é algo aleatório, não é um filme e um intervalo onde você consegue caracterizar bem que aquilo é uma propaganda, ou até mesmo aquelas inserções dentro do próprio filme, que às vezes a gente nem percebe, ok, vai até fazer um estraguinho no segundo cérebro, mas aquelas marcas que a gente tem uma identificação maior, e é lá, aquele produto ali que eu curto, ganha um destaque, fica caracterizado como anúncio. Se você fizer um estudo, e são várias, posso dizer que vários motivos do porquê que o Facebook é o Facebook. Talvez você, usuário educado, tenha tretas em relação ao Facebook, mas a grande massa não tá nem aí, tá felizona com o Facebook. De Apple, saiu uma nova leva de betas e o AT&T LTE aparece agora como um 5GE, que é aquele 5G fajuto. AT&T tem uma moral junto da Apple, foi a operadora que lançou o iPhone, o 5GE, o 5G Evolution, que não tem nada de 5G, é um 4G, é um ganha-ganha para ambos os lados, ganha a AT&T com o 5G, ganha a Apple mostrando um 5G sem fazer uso de uma rede 5G, e na prática, para o usuário médio, para o americano médio, tá mega legal. A conexão dele é razoavelmente boa, não é um 2G sofrido, é um 4G que já tá bacanão, ele vai continuar usando de boa, vai ver ali um 5G, vai até ter aquele efeito, não, até melhorou, e na verdade não mudou nada, pura enganação. No Safari, nesse novo beta, você tem que liberar, por questão de privacidade, liberar o acesso ao giroscópio, ao acelerômetro, isso porque um site ele pode ficar monitorando se você tá perto ou não do iPhone, se você tá deitado ou se você tá sentado, se você tá se movimentando ou não, coleta informações, a gente acha, né, no computador tá ali paradão, o Safari, a gente tá navegando, rola pra cima, rola pra baixo, no iPhone acontece essa mesma navegação, só que você tem outras coisas, eu consigo saber se tá claro, se tá escuro, pelo sensor de luminosidade, se você tá com luz acesa ou luz apagada, se tá de dia, se tá de noite, agora você precisa liberar esse acesso, tem um impacto se você usa VR de alguma maneira com soluções baseadas no Safari, você vai ter que habilitar, liberar esse recurso. Falando de privacidade, hoje, dia 5 de fevereiro, é o dia da internet segura e também do ano novo chinês. Então aproveita o dia de noite, dá uma revisada nas suas senhas, pega aquelas senhas que você mais usa, os serviços principais, troca a senha, vê se você não tem nenhum buraco, se você não vai ficar preso caso perca o seu dispositivo. Ah, eu tenho todas as minhas senhas no iPhone, tá? Você perdeu o iPhone aí, como é que faz? Você tem que ter um backup dessas senhas em um lugar seguro. Tem sim que compartilhar essas senhas com terceiros. Teve uma corretora de criptomoeda que só o dono tinha a senha da carteira. E aí ele morreu. O que, que aconteceu? Né? Grana tá lá presa. Embora haja controvérsias, porque mesmo depois da morte teria tido movimentação na carteira. Então acredita-se que alguém tem a senha. Mas hoje abriu os processos de falência, toda uma judicialização. Mas o resumo é a senha não tá com a gente, tava com o dono morreu. E aí, né, 190 milhões de Trumps vão embora. Então pensa nessa política de senhas de compartilhamento. É testamento, só que feito de uma outra maneira, através das suas senhas de privacidade. A Apple disse quais dados estão sendo salvos na Rússia. Não tem mensagem, não tem foto. O iCloud não está sendo salvo ainda por hora na Rússia. Está sendo salvo o que fica na Rússia. É o nome do usuário, endereço, e-mail, número de telefone. Ainda não tem um iCloud russo como tem o iCloud chinês. De novidade desses betas, tem mais animojis chegando, 4 novos animojis. Agora tem um tubarão, um javali, uma corujinha e uma girafa, um processo rolando lá nos Estados Unidos. Você já deve ter visto essa mensagem. Esse acessório não é compatível, mesmo com cabos originais. São os falsos positivos. E aí merece processo mesmo. Aí tem que tomar processo. Isso já vai fazer quase 2 anos. Já teve tempo pra reparar. Pode ser uma sujeirinha, ok. Pode até ser uma sujeirinha, vai dar um falso positivo. Mas parece que é mais do que pura e simplesmente uma sujeirinha. Quer avisar que o acessório não é compatível, quer garantir o ecossistema, ok. Mas se vai fazer, faz direito. No bug do FaceTime, a Apple vai dar uma grana pro adolescente que achou o erro elegível para aquele programa de recompensas. Para quem acha erro, vai ganhar algo entre 25 mil e 200 mil Trumps. Falando de grana, a Apple voltou a ser, foi pouco tempo, mas voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Tá naquela disputa. Para quem é de monitor, LG lançou um novo monitor 32 polegadas USB-C 4K. E em Nova York, Apple Store vai virar Starbucks. Para onde você olhar, vai ter uma App Store. Em Manhattan, ali na Hudson Yards, ali é um pouquinho mais complicado. Você tinha a Soho ou você tinha a Grand Central Station. Aquela área ficava meio descoberta. Tá rolando um papinho que vai ter uma loja ali. Com isso, a cada 2 quilômetros, você vai ter uma App Store. Essa região se valorizou muito nos últimos tempos. Hospedagem e hotel do ano passado para cá, 35%. Vai passar do ladinho ali do miocão de de Manhattan, o Highline. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. Dia da internet segura, o Google lançou uma extensão pra Chrome, que é o Password Check, que verifica se teve alguma senha vazada, se alguma senha precisa ali de uma moral, precisa ser mais forte. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Aqui no Brasil chegou o Chromecast terceira geração, R$350, dólar de 10, $35 nos Estados Unidos, mega caro. E a versão 4K ainda não tá disponível e não tem previsão de lançamento. Vale a pena pegar ou não vale? Eu seguiria mais a linha de um Fire Stick TV, porque o Fire Stick, ele acaba sendo um Apple TV. Você pode instalar aplicativos, inclusive algum servidor de AirPlay, para fazer com que o Fire Stick TV receba a tela do iPhone. O Chromecast acaba te deixando muito dependente do celular. E por último, a Samsung lançou aqui no Brasil o Flash, que é um notebook e tem um visual bem descoladinho. As teclas lembram muito máquina de escrever e é coberto de tecido, Coca. Parece que é tecido, é de plástico, mas parece tecido. A textura é de tecido, mas é plástico. Então, a mão suja de Doritos, o refrigerante é tranquilo. Mas ele lembra mais um netbook do que propriamente um notebook. É um hardware bem básico mesmo. Não é netbook no tamanho, são 13 polegadas, mas é bem fininho. Resolução Full HD, tem entrada para fone de ouvido, tem USB-A, USB-C. Dentro daquele universo de máquina de escrever é ok. Talvez até menos que uma máquina de escrever. O hardware é bem de entrada, apesar do preço. 64GB 2100, 2250, 128. É um Windows 10 Home com 4GB de RAM, num Celeron N4000. Então é bem de entrada. Em contrapartida, 10 horas de bateria. Pesa 1.4 kg. Oficialmente chega no dia 22, mas semana que vem já entra na pré-venda. Comprou online, você ganha um ano de Office 365. E comprou na loja, você ganha aquele o speaker com carinha de garrafa, o Bottle Design. E assim, feliz ano novo chinês. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca-tech.com.br. Assine o podcast.